A Luana faz também aqui um comentário. Ela diz o seguinte: é claro que quando se trabalha olhando para frente, tem que pensar na geração que está aí, né? E esse pessoal hoje, eles enxergam o mundo com os outros olhos, né? Principalmente com as
Exatamente.
redes sociais. E aí, é claro que o publicitário tem que estar ligado. Dependendo do produto, você trabalha direcionado, é isso, né?
É
Ela quer
isso.
saber aqui que, com o passar do tempo, com essa nova geração, e talvez ela fale aqui um pouco desses conservadores que existem, esses vão desaparecer, né? Nós vamos
É,
desaparecer daqui a um tempo, né, cara?
eu acho que é o seguinte,
Estão mais velhos um
a gente
pouquinho?
vai se reciclar, eu acho. E reciclar em vida, né? Vamos nos reciclarmos em vida ainda. É, eu tenho assim, hoje a minha equipe, eu tenho um pessoal que está comigo há muito tempo, que também se atualizaram, assim como eu, com todas essas novidades, né? Mas eu tenho também uma metade da equipe que é da geração jovem, da geração ligada no digital totalmente, né? Eu acho que esse é um tempero interessante, sabe, Roberto? A pergunta dela me propicia trazer essa resposta. A gente juntou lá na minha empresa e outras fizeram isso. A experiência de publicitários, né, uma trajetória longa, já conhecendo bem as nuances e os rudimentos e a comunicação publicitária, sabendo fazer um bom texto, redigir um bom anúncio, um bom spot de rádio, junto com essa geração nova de publicitários sabendo lidar com a mídia digital. Então, essa sincronia, esse casamento, deu para nós assim, um sopro de renovação muito grande. Sem contar que, por exemplo, a minha sócia, a minha filha, ela também trouxe esse lado, né? Por exemplo, a minha filha um dia falou para mim: pai, eu não leio a sua coluna no jornal, né? Me desculpe, mas eu não leio, porque eu acompanho notícias no digital, né? Falei: está na hora então de eu ir para o digital também, escrever o meu blog lá no digital. Então, essa geração nova está lá no digital mesmo. Só que nada também, volto a usar uma expressão que é publicitária, para você construir uma marca, você tem que ter todas as mídias. Você tem que saber temperar todas. Engana-se quem pensa que está lá no digital resolver o seu problema. Está muito enganado. E isso, eu já sei, hoje mais do que nunca, as empresas descobriram isso gastando muito dinheiro. Se você não fizer um plano de mídia com jornal, se tiver um jornal impresso na cidade, ele tem seu público, as estações de rádio são imprescindíveis, as emissoras de TV, e daí tem aí também os outdoors, e aí também todas as redes sociais.
O Adelson diz o seguinte: não, lá na empresa não se pega entre a experiência e a juventude, entendeu aqui? Quer
Entendi.
dizer, de vez em quando dá aquele
Não,
confronto. Não, tem que ser assim, tem que
não
ser
tem.
diferente.
Nós não temos nenhum
Porque as
conflito.
ideias são diferentes,
Não
mas
são
se ajusta.
diferentes, se ajusta.
Se ajusta.
Sabe que as ideias criativas não são diferentes.
Olha que legal essa
É, essa
mensagem.
pergunta é muito boa. As ideias criativas, elas não são, elas valem para todas as plataformas. O meu texto de rádio, que eu vou fazer um spot aqui, que bem construído, aprovado pelo cliente, que a gente sabe que vai dar resultado, é o mesmo texto que vai ser, com algumas adaptações, usado nas redes sociais. É o mesmo texto que vai para um roteiro na televisão. Na verdade, a publicidade tem que ter uma padronização para a comunicação ficar eficiente. Então, não tem uma disputa, digamos assim, o meu texto é melhor que o teu. Não se trata de disputar a criação. A criação, a briga é por uma melhor criação. Mas depois juntam-se a experiência e esse sopro renovador das mídias digitais, e você tem um bom resultado.
A filha não diz assim: pai, não tem nada a ver isso aqui, pai.
Não, às
O pai
vezes.
diz assim: filha, não, isso aqui não vai
Não,
encaixar.
às vezes tem o seguinte: o que que se diz é o seguinte: pai, vamos lá, como se fosse uma conversa de pai e filha, né? Pai, é o seguinte: ó, essa linguagem aqui, desta frase, eu acho que para a rede digital não vai ficar legal, onde você tem, às vezes, uma mensagem mais coloquial, até, né? Dependendo do tipo de produto, serviço que você está vendendo. Então fica melhor assim. Então são pequenos ajustes que, na verdade, não mudam a essência de toda a campanha publicitária.
Muito bem, para a gente fechar, tem várias mensagens aqui. A Ana Paula diz o seguinte: é necessário também os nossos líderes governantes, a gente fala tanto em mudanças e as necessidades de adaptação, mas os nossos políticos são ultrapassados. Ela fala prefeito, governador, né, presidente. Aqui entra um pouquinho no campo da
Sim.
política, mas aí é o povo que escolhe também, né, Caio?
Aí é um problema muito mais complicado, né? Eu acho que os eleitores têm a cada 4 anos, né? Seja para prefeito, seja para governador, presidente, deputados, eles têm as opções colocadas aí, né? E hoje em dia é muito fácil o eleitor se informar sobre os candidatos. É muito fácil. Né? Você tem, aí entra novamente, você tem os meios de comunicação tradicionais e as redes sociais para você conhecer aquele político em que você está votando. O grande problema é que o eleitor brasileiro ainda vota muito pela relação pessoal, pela amizade, pelo contato, porque é amigo da família, porque pensa que vai fazer um favor. Esse é o grande problema. Né? E aí faz escolhas erradas. Né? E aí fica esperando, ora, esse político sempre foi assim, você votou nele porque quis. Agora, de fato, ela tem razão. Enquanto nós temos as empresas, o público avançando, absorvendo as novas tecnologias, os políticos, no seu modo de ser, continuam lá atrás, né? Continuam no modo, digamos assim, offline, não online, e eles continuam com as velhas práticas. Né? Agora, eles estão lá por quê? Quem os colocou lá? Os eleitores.
E, de repente, esse pode ter uma equipe competente que possa fazer, de repente, esse trabalho, né?
Nós temos
hoje... cidade, para o estado, para o país.
Nós temos hoje bons políticos também, né? A gente não pode generalizar.
É, né? Exato, tem isso também.
Tem bons deputados fazendo bons trabalhos, né? Ótimos trabalhos. E o cuidado sempre é esse. É na hora de você votar, ser cada vez mais exigente para você poder cobrar depois.
Caio Gottlieb, muito obrigado pela entrevista.
Já bom, terminou?
Já terminou. Você vê que passou rápido. Eu fiquei olhando o WhatsApp, lendo algumas mensagens
muito,
do ouvinte
mais
aqui.
Mais uma vez, e obrigado aos telespectadores. Os telespectadores também,
mas pode,
né?
Ser,
também,
pode ser, pode ser. Né? No YouTube,
aos
no Facebook.
Aos ouvintes e telespectadores, então, aqui da nossa conversa com o Roberto Benjamin. Esse âncora maravilhoso, competente, que toca e segura essa onda aí amanhã toda na rádio, né? Sempre com assuntos muito interessantes.
Os obrigado ouvintes nos ajudam a fazer. Amanhã
eles
você tá no
fizeram,
jogo.
Eles fizeram
você
o programa,
eles fizeram?
Né?
Eu não consegui perguntar.
Eles fizeram, prioridade. Mas eram as perguntas que você estava querendo fazer mesmo, né?
É, naturalmente as coisas vão fluindo. E amanhã tem jogo aberto na TV Tarobá?
Tem jogo aberto. E amanhã, por sinal, eu vou reprisar uma entrevista muito boa que eu fiz com o chamado Doutor Agro, que esse é o apelido que ele tem nas redes sociais, que é o professor Marcos Fava Neves, que é engenheiro agrônomo, é um dos nomes mais solicitados para palestras aí no agronegócio e muito respeitado no Brasil inteiro. É um dos nomes da ciência, da área da agronomia e do agronegócio, assim, dos mais conceituados do país. Então eu vou reprisar amanhã a entrevista com ele.
A partir de que horário?
18h50.
18h50. 18h50. Grande abraço, obrigado.
Obrigado pela colher de chá.
Agora são 11h30. Conversamos com o publicitário Caio Gottlieb. Daqui a pouco a gente volta.